A partir de agora na 104.7, Clássicos Universitária. Suas formas e expressões desde suas origens até os dias atuais. Produção Júlio Fabres e Antônio Brasil.
Boa noite. O compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos é considerado o maior que o Brasil já produziu, né? Autor de uma obra bastante extensa, às vezes um pouco desigual, né, com momentos de realmente grandes criações e outros talvez um pouco mais duvidosos, né? No entanto, Villa-Lobos, ele marcou muito pela originalidade com que ele abordou a fusão ao mesmo tempo da música erudita com ritmos e expressões tipicamente brasileiros, nacionalista bastante convicto, né? Talvez não tanto quanto um outro contemporâneo seu que morreu mais prematuramente, Lourenço Fernandes, mas Villa-Lobos é um compositor que sempre tentou aproveitar as manifestações musicais brasileiras e dar a ela uma roupagem mais, digamos, expressiva do ponto de vista da música erudita. A sua criação mais conhecida são a série de 9 baquianas brasileiras. Essas baquianas brasileiras, o nome baquianas vem de Bach, porque eles disse se inspirar na música de Bach para utilizar as expressões musicais brasileiras numa forma erudita, né? Isso ele fez de uma forma bastante livre. Às vezes a gente reconhece, né, a estrutura que há alguma inspiração de Bach de uma maneira bastante, digamos, como é que podemos dizer, talvez um pouco lateral, né? Mas enfim, ele é uma série que realmente eu acho que é o ápice da criação dele, talvez junto com os quartetos de cordas, e onde que ele usa diversas formações musicais, às vezes simplesmente um piano, às vezes uma flauta, um fagote, às vezes a grande orquestra. Nós vamos ouvir agora as duas últimas baquianas brasileiras, a 8 e a 9. Essas duas são para orquestra, a primeira, a 8, para a grande orquestra completa, com sopros, metais, cordas, percussões, e a 9 unicamente para a orquestra de cordas. A número 8, ela se divide, que nós vamos ouvir em primeiro lugar, em um prelúdio, uma área, uma tocata bastante efusiva, terminando com uma fuga. Aí sim, uma menção a Bach, o uso da fuga, onde a fuga, que foi uma forma que Bach explorou de forma bastante intensiva, né? Nós ouviremos essa baquiana número 8, numa interpretação bastante antiga, com a Orquestra Nacional da Rádio Difusão Francesa, mas com um aspecto bem interessante, com a regência do próprio Heitor Villa-Lobos. Então, com vocês, a baquiana brasileira número 8. Nós ouvimos a Baquiana Brasileira número 8, de Heitor Villa-Lobos, uma interpretação da Orquestra Nacional da Rádio Difusão Francesa, sobre a regência de Heitor Villa-Lobos. E agora nós vamos ouvir a número 9, essa para a Orquestra de Cordas, praticamente num único movimento que se divide em duas partes, um prelúdio, uma fuga nesse caso muito mais dentro do espírito de Bach, realmente, mas que Villa-Lobos dizia que ele utilizava fuga de Bach, mas no espírito de uma conversa tipicamente brasileira entre pessoas amigáveis, digamos. E isso ressalta-se dessa fuga, dessa Baquiana número 9. Então nós ouviremos a Baquiana número 9 para a Orquestra de Cordas, de Heitor Villa-Lobos, numa interpretação da Orquestra Nacional da Rádio Difusão Francesa, também sob a regência de Heitor Villa-Lobos.
Você está ouvindo Clássicos Universitária.
Nós ouvimos a Baquiana Brasileira número 9 de Heitor Villa-Lobos, uma interpretação da Orquestra Nacional da Rádio Fusão Francesa sob a regência de Heitor Villa-Lobos. Uma outra forma que Villa-Lobos utilizou e inspirada fortemente aí também na música popular brasileira são choros, mas ele compôs 12 choros e também para variações de formações instrumentais bem grandes, às vezes só peças de câmara, às vezes só piano e às vezes grande orquestra. E nós vamos ouvir agora os choros número 8 e número 9. Primeiramente vamos começar pelo choro número 8, é uma peça também para a grande orquestra, como foi a Baquiana número 8, é por isso que a gente vai mostrar essa similaridade, onde você sente, digamos, a presença de uma inspiração de formas como se fosse uma música de quintal, mas numa roupagem mais pomposa de uma grande orquestra. Então nós ouviremos o choro número 8 de Heitor Villa-Lobos, numa interpretação da Orquestra Filarmônica de Hong Kong, sob a regência de Kenneth Shemerhan.
Thank you.
Nós ouvimos o Choro número 8 de Heitor Villa-Lobos, numa interpretação da Orquestra Filarmônica de Hong Kong sob a regência de Kenneth Chamerron. E também com a Orquestra de Hong Kong e com Kenneth Chamerron, nós vamos ouvir o Choro número 9 também para grande orquestra. Essa um pouco diferente da anterior, num espírito que lembra mais uma festa popular, digamos assim, muito embora essa é uma interpretação livre. Vocês vão ver que a composição é bastante complexa em certo sentido. Então com vocês o Choro número 9 de Heitor Villa-Lobos.
Você está ouvindo Clássicos Universitária.
Nós ouvimos o Choro número 9, de Heitor Villa-Lobos, na interpretação da Orquestra Filarmônica de Hong Kong, sob a regência de Kenneth Chamerong. Agora vamos mostrar um choro de câmera. Vamos ouvir, não exatamente o da série de choros, praticamente, mas um choro à parte. Os dois choros bis para violino e violoncelo. É uma peça que, digamos, não pertence propriamente à série de choros de Villa-Lobos, mas que onde Villa-Lobos ele usa aí, como nós falamos, uma combinação instrumental bastante interessante. Apenas um violino e um violoncelo, combinação rara, né, quando se trata apenas de dois instrumentos. Mas uma peça muito bonita e talvez onde Villa-Lobos se realize mais nessas pequenas formações que ele utiliza. Nós ouviremos essa peça em duas gravações. Primeiramente vamos ouvir uma gravação mais antiga, que foi também nesse período em que ele gravou na França o conjunto das Bacchianas. Ouviremos com esse choro bis com Henri Brochac no violino e Jacques Nel no violoncelo.
Thank you.
Nós ouvimos os dois choros bis para violino e violoncelo de Heitor Villa-Lobos, numa interpretação da década de 50, com Henri Bronchalga no violino e Jacques Nelly no violoncelo. Agora vamos ouvir uma interpretação mais recente dessa mesma peça, agora com Giancarlo Paresky no violino e Watson Cleese no violoncelo, uma interpretação já da década de 90.
Thank you.
Nós ouvimos os dois choros Bis, de Heitor Villa-Lobos, interpretados agora por Giancarlo Paresco no violino e o Watson Cleese no violoncelo. No programa de hoje nós mostramos três choros, digamos, de Villa-Lobos, o 8-9, esse choro Bis, e duas baquianas, a 8-9, essas peças onde Villa-Lobos se inspira fortemente na música popular brasileira para dar uma roupagem erudita e bastante original. O programa de hoje foi produzido por Antônio Brasil Batista de Fábio, editado por Cristina Margon. Em qualquer comentário ou sugestão, vocês podem escrever para o correio eletrônico clássicos@universitariofm.com.br. Uma boa noite e até domingo que vem.
Thank you. Thank you.
A Universitária FM apresentou Clássicos Universitária.